Audiobook grátis apresenta, 13 de março de 1887. Por alguns dias arredondos da imprensa o cumprimento de um dever que contrairamos. Hoje que, como todos sabem, esse dever está cumprido, voltamos ao nosso posto, tomamos de novo a pena. Durante a curta interrupção desta folha deram-se muitos fatos que não escapariam a nossas apreciações, e que todavia lá se foram despercebidos dormir um sono perpétuo nas águas mansas do passado ouvidoso. Durmam. Durmam. Não seremos nós quem os vá revocar todos a vida da publicidade. Porém, revocamos, a vir a explicações, que assim o exige a nossa dignidade. O correspondente que nesta capital tem o pais, dispensou-nos, em data de desde o passado, mil injustíssimas amabilidades, chegou até JULTOCRT Rua comparar o nosso deslavado dizer com o que tem produzido a pena fulmínea de Camilo Castelo Branco. Penhorou-nos a benevolência, mas, cumpre confessá-o, o exagero acanhou-nos, confundiu-nos. E o correspondente não se limitou a levantar além do devido nosso dei o mérito, escreveu também, Júlio Ribeiro ainda não satisfez os compromissos do seu programa. Republicano, como já declarou que era, e há muito, colocado, portanto, na melhor das posições para o combate, porque o seu partido tem uma doutrina firme, tem grandes abusos a derrocar, tem uma missão generosíssima a cumprir, ele esquece o inimigo para ferir no próprio acampamento seus companheiros da legião. Republicano, é aos republicanos que ele ataca de preferência, e, dos partidos monachicos, é ainda o liberal, aquele que representa portanto as ideias mais adiantadas, que dirige os seus mais duros golpes. De modo que, para os conservadores que estão no poder, para os conservadores, que vivem agarrados às velharias batidas de todos os partidos de há meio século, não há censuras nem mordacidade em sua pena diamantina e justamente os que se sacrificam na oposição, os que desejam os progressos da democracia brasileira, os que lucram enfim pelas ideias mais adiantadas do nosso tempo, é que têm de suportar-lhe os golpes e as injustiças. É esquisito. Fazer quatro procelaria para dar aos Herodes do poder o espectáculo de uma degolação dos inocentes, fazer quatro procelaria para exaltar a administração do senhor barão de Parnaíba, fazer quatro procelaria para acabar talvez por dizer que estamos muito bem e no melhor dos mundos possíveis, é realmente uma pena, com o talento e com o saber de um republicano que tantos serviços podia prestar ao seu partido. É, concluiu, ele, que pode ele, que é forte, que num assomo de coragem foi buscar a imagem da procelária o tipo do seu jornal, deve fazer mais, porque é triste ver engrossar com uma ávida tempestade e da lupta o bando de perus que come tranquilamente o seu milho nas capoeiras governamentais. Tomamo-nos de profundo desanimo com a leitura dessas linhas que aí ficam transcriptas, será realmente a justiça um ideal inatim, ulho reaberto Givel? Perguntamo-nos a nós próprio. Merecerá sempre recriminação sangrenta quem proclama a verdade? Doloroso. Desolador. A procelaria não se fez, não se faz para exaltar a administração de quem quer que seja, nada temos dito, nada dizemos, por onde nos possam julgar optimista. Liberais e conservadores estão ouro e fio perante nós, são defensores das instituições monachicas. A procelaria não se bandeou com grupo algum, defendeu um homem honestíssimo, atrozmente vilipendiado, o excelentíssimo barão de Parnaíba. Em idênticas circunstâncias defenderia, de moto próprio, sem que lhe o pedissem, o G.R. Moreira de Barros, o senhor Leôncio de Carvalho, o senhor Rangel Pestana, o senhor Francisco Gliceril. Pugna pela verdade, exalta o mérito onde quer que o encontre. Increpa-nos o correspondente porque, sendo nós republicano, atacamos os republicanos. E verdade, atacamos o partido republicano, e em fazê-lo só temos um pesar, é que a pequenez de nossas forças não corresponda à grandeza de nossa vontade. Em São Paulo há republicanos honestos, convictos, capazes de abnegação, capazes de sacrifício, mas não há verdadeiro partido republicano. A agremiação política, que com esse nome se adereça, é em sua máxima parte uma massa heterogênea de despeitados, de descontentes, de manqués dos velhos partidos que, de oportunidade em oportunidade, de modificação em modificação, vai deslizando em meandros, vai contornando os acontecimentos, sem direção, inconsciente, cega como um curso de água que abre caminho novo em terreno acidentado, e ora ferve em caixões nos declives, ora rodeia preguiçoso sob pé das colinas. Somos republicano. fomou sempre, fomou desde o tempo em que aqui ainda não havia o Partido Soides Antirrepublicano, desde o tempo em que o GR. Saldanha Marinho era agente do imperialismo nesta província e na de Minas. A República pura, intemerata, foi em todas as epochas nosso ideal político. Afagamos desde menino a ideia republicana, como um homem afetivo afaga a filhinha mimosa. Vimou a desenvolver-se em nossa mente, vimou a grácil e risonha, fadada a grandes coisas se o que nos doía imenso era que o nosso braço fosse débil para ampará-la, era que a nossa vida fosse curta para vê-la chegar à meta de JUSD região autônoma e seu destino, para vê-la firmada na pátria, para vê-la dominando sem estorvos em toda a América do Sul. De repente, como o estalar do raio, ribombou o manifesto de 3 de dezembro. Exultamos. A nossa filhinha gentil tinha sido adotada, perfilhada por homens poderosos, por varões conspícuos. Protegida, erguida no pavês por campeões robustíssimos, ela ia triunfar, ia firmar o seu poder. Desilusão. Em vez de guardar a pureza imaculada de suas carnes de menina e virgem, em vez de guiar-lhe os passos para que não conspurcasse a candidez das vestes na lama do caminho, em vez de fazer troar-lhe aos ouvidos o alun zanfana ou ecrasons pinchame, para que não a dementassem os amavios do poder prematuro, eles a levaram sem resguardo, deixaram que se rebolcasse nos muladares da estrada, fizeram-na beata, escravagista, tornaram-na ridiculamente cupida, pequeninamente ambiclosa. Mais tarde, quando a curva suave dos seios anunciou a puberdade, quando dos seus flancos robustos jorrou a primeira onda cruenta nr o celta riastada vitalidade maternal, eles, os metafísicos oportunistas, os viciosos velhos dos lupanares monarchicos, estupraram-na barbaramente, desbotaram-lhe as faces com beijos torpes, mataram-lhe o pudor feroz, sífilis arana, atiraram com ela envelhecida, alopetica, sorvada, obscena, a vender-se em almoeda. A apregoar-se em voz rouquinha nas tertúlias eleitorais do 7º e do 8º distrito. E quero correspondente que sejamos todo mel, todo branduras para com os lovelaces da democracia? Não, mil vezes não. Facit indignatio ver, sum, é a indignação que nos dirige a pena. Não cremos no atual Partido Republicano. Embora se modifique ele a ponto de aceitar hoje proclamar em espectaculosas conferências o que ontem repelia, embora finja adotar como princípio a intransigência que outrora condenara, nós nele não temos fé, para nós tudo o que dele vem é presente de gregos. Camaleão popular, proteu da democracia, o Partido Republicano Paulista tudo se amolda, reveste-se de todas as cores, toma todas as formas. Escravocrata e abolicionista, plebeu e fidal. Gó, ultramontano e ateu, ordeiro e revolúcio SP e RSN, sete naril, hoje federal, amanhã com certeza separatista, tudo ele é, tudo ele sabe ser. O que quer é ter peso na balança eleitoral. Aquele programa híbrido em que a mais abstrusa metafísica cesem-se apoftegmas positivistas aquela doutrina imensa de ser a substituição do elemento servil questão social e não política daquele religiosismo oficial apregoado pelo senhor Quirino dos Santos e pelo senhor Quintino Bocaiúva, e ainda um dia destes reconhecido pela província a propósito da adesão do senhor Antônio Lobo àquele transacionismo elevado outrora teórica e praticamente à altura de um princípio, e agora repelido daquele corromper torpe do povo por parte dos chefes, no tempo das eleições indiretas àquela capitulação última em Santos, ante as exigências do abolicionismo, eis algumas peças de convicção do processo em que é réu o atual Partido Republicano Paulista. Nos, se já não temos fé nos velhos, nos estragados políticos vindos dos arraiais monarchistas, temou ainda na mocidade que surge, e dela esperamos a reconstrução futura da pátria. De Dan Ru, amamos o nosso país, sentimos-nos com força de escrever, escrevemos, luctamos, sozinho por enquanto, mas luctamos. E havemos de vencer porque a nossa arma é a verdade, a tremenda, a irresistível, a esmagadora verdade. Agora, saudamos o correspondente distintíssimo de O País, e apertamos-lhe a mão sem rancor. Ricamo.